Boa noite, queridos. Boa noite, queridos. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 4. E nós vamos meditar nessa noite do versículo 8 até o versículo 31. Gálatas, capítulo 4, de 8 a 31. Esse é o texto que dá seguimento à exposição de Gálatas que nós temos ouvido aqui na nossa igreja. Hoje nós vamos terminar o capítulo 4. Quero pedir a você que mais uma vez aí onde você está, você peça ao Senhor para que Ele continue falando com você agora, através, por meio da exposição das Escrituras. Então, passe uns segundos pedindo isso ao Senhor, para que Ele fale com você e que Ele use a minha vida para que isso aconteça. Então vamos fazer isso. Aí onde você está, peço ao Senhor para que Ele fale comigo e com você, com todos nós, e peça também ao Senhor por mim. Peça ao Senhor que Ele mantenha a sua... Ajude você a manter a sua atenção na palavra dEle. Senhor, nós agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos na Tua casa para servir ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela maneira como o Senhor usa tudo aquilo que acontece no culto para a edificação das nossas vidas. Obrigado pelas músicas que cantamos. Obrigado, Senhor, por vermos as crianças e desde cedo se dedicando a memorizar e aprender a Tua palavra. Obrigado por isso. Por favor, Senhor, permita que vejamos outras crianças se dedicando à memorização da Tua palavra e que a Tua palavra, desde já, transforme as nossas crianças e transforme aqueles que ouvem a Tua palavra, aqueles que meditam nela, aqueles que a ensina. Por favor, Senhor, que a Tua palavra tenha um efeito visível nas nossas vidas e por toda a nossa vida. Nesse momento, Senhor, aonde vamos estudar o texto das Escrituras, abra também os nossos olhos, abra os olhos do nosso coração, nos guie pela Tua palavra e, mais uma vez, Senhor, permita que cresçamos na Tua graça e também no Teu conhecimento. Permita, ó Deus, que ao olharmos para a Tua palavra, o nosso coração seja revelado. Permita, ó Deus, que ao olharmos para a Tua palavra, ao ouvirmos, ao entendê-la, que ela também nos mude, que ela nos transforme, que ela nos faça semelhante ao Teu Filho Jesus Cristo. E, por favor, Senhor, faça isso para a honra e para a glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gálatas capítulo 4, do versículo 8 ao 31. Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. No passado, quando não conhecieis a Deus, costumáveis servir aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como podeis voltar para esses princípios elementares, fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, meses, tempos e anos. Temo que eu talvez tenha trabalhado inutilmente para convosco. Irmãos, peço-vos que vos torneis como eu, porque eu também me tornei como vós. Nenhum mal me fizestes, e sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos anunciei o Evangelho pela primeira vez. E não desprezastes nem rejeitastes aquilo que no meu corpo era uma provação para vós. Pelo contrário, me recebestes como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Onde está aquela vossa alegria? Porque eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, teríeis arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Será que me tornei vosso inimigo por vos falar a verdade? Aqueles que mostram interesse pessoal por vós não agem com boas intenções, mas sim para vos excluir, para que mostreis interesse pessoal por eles. É bom ser sempre objeto de interesse pessoal, e não só quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem sofro de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, bem que eu gostaria de agora estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, pois estou perplexo a vosso respeito. Dizei-me vós que quereis ficar debaixo da lei. Não ouvis a lei? Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava, outra do livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, mas o que era da livre, mediante uma promessa. Pois bem, isso é uma alegoria. Essas mulheres simbolizam duas alianças. Uma é a aliança do Monte Sinai, que dá à luz filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre, e esta é a nossa mãe. Pois está escrito, alegra-te, ó estéril, tu que não davas à luz, e rompe em gritos de alegria, tu que não tiveste dores de parto, pois os filhos da abandonada são mais numerosos do que os da que tem marido. E vós, irmãos, sois filhos da promessa, a semelhança de Isaac. Entretanto, como naquele tempo o que nasceu de modo natural perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Expulsa a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava será herdeiro juntamente com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas somos filhos da livre. Queridos, esse é um texto que durante a semana me chamou bastante atenção, e porque é um texto difícil aqui no livro de Gálatas. É interessante como o apóstolo Paulo ele começa o texto, né? Ele começa lembrando que o que o levou a pregar o evangelho para os Gálatas não foi uma intenção de pregar o evangelho aos Gálatas, mas indica que o apóstolo Paulo, talvez ao ter passado, ao estar passando pelaquela região, ele teve uma enfermidade, ele teve que ficar por ali, e aproveitando a enfermidade, ele pregou o evangelho. E ele lembra que aqueles irmãos o receberam muito bem, mesmo estando ele doente. E curioso aqui que o apóstolo Paulo, se você entendeu e prestou atenção na leitura do texto, ele diz agora, quando eu estava passando por aí, eu estava doente, vocês me atenderam tão bem, vocês foram tão gentis, vocês me acolheram tão bem, mas agora que eu tenho que falar algumas verdades para vocês, vocês se tornaram meus inimigos. Como é engraçado o ministério, né? E o apóstolo Paulo está experimentando isso. Todo mundo gosta do pastor itinerário, né? Porque ele passa e ele tem sempre uma boa mensagem. Mas aquele pastor que costumeiramente prega o evangelho, ele nem sempre é muito querido, porque a responsabilidade dele é pregar o que precisa ser pregado. Outro dia eu vi uma postagem no Facebook, se eu não me engano, do reverendo Augustus Nicodemos, dizendo que o pastor itinerário, ele sempre traz banquetes, mas o que sustenta a vida da igreja é o feijão e arroz do pastor da igreja. E essa é uma verdade que o apóstolo Paulo está experimentando aqui. Quando ele estava de passagem, ele era muito querido, ele era muito aclamado, ele era muito bem recebido. Mas quando ele tem que escrever uma carta como essa de Gálatas, que no capítulo 3, ele com um tom mais duro, ele diz, quem enfeitiçou vocês? Como é que vocês deixaram se enfeitiçar? Quando ele começa aqui no capítulo 4, chamando a atenção, olha, vocês estão querendo voltar para o ABC do negócio? Vocês estão voltando de novo para os rudimentos elementares? Vocês estão voltando para o beabá? Que história é essa? uma mensagem dura, uma mensagem difícil. E geralmente, lá no primeiro século e também no século XXI, a igreja não gosta de ouvir palavras difíceis. Então não muda nada, né, em 20 séculos. Mas, curiosamente, o apóstolo Paulo, ele tem um amor por aqueles irmãos, a ponto de, mesmo falando com dureza a eles, o apóstolo Paulo, lá no verso 19, também o chama de filhos. Meus filhos. Filhos por quem sofro de novo dores de parto. E eu sofro para que Cristo seja formado em vocês. Assim é o ministério pastoral, né? É um ministério que numa mão tem o cajado, na outra tem o bordão, e da sua língua saem as palavras de amor, as palavras de encorajamento, mas também as palavras de correção, que muitas vezes são necessárias. O apóstolo Paulo, ele ama aquelas pessoas, e por amar aquelas pessoas, ele tem que dizer a elas que elas estão caminhando por um caminho que não se deve caminhar. E então, no verso 20, ele diz: eu gostaria de agora estar presente convosco. E se eu tivesse presente, vocês veriam que o tom da minha voz é um tom de amor. É um tom que busca preservá-los e resgatá-los. Então, o apóstolo Paulo, ele tem uma estrutura muito rica aqui no capítulo 4, porque ele quer chamar a atenção dos gálatas para o fato de que eles são filhos de Deus. Mas também são filhos de Paulo. E ele usa a sua identificação, a sua passagem inicial pela Galácia, para lembrá-los, né? Então, o apóstolo Paulo, ele também, nesse texto aqui, me chama atenção para o fato de que, se agora vocês estão bravos comigo, se agora vocês estão se comportando como se fossem meus inimigos, lembre do passado, lembre daquele passado em que vocês me acolheram, lembre do passado em que eu apresentei o Evangelho para vocês. Permita que o passado me coloque numa situação de vantagem com vocês. E aqui tem um princípio interessante, né, queridos? O princípio de que muitas vezes nós nos magoamos no presente e facilmente nos esquecemos do passado. E talvez isso sirva para os nossos relacionamentos. A pessoa com quem você está triste hoje, você não lembra como que foi o relacionamento com ela no passado? Você talvez esteja triste, magoado, decepcionado com seu cônjuge, mas talvez você tenha que fazer o exercício de lembrar que alguns anos atrás você escrevia cartas de amor, você mandava buquê de flores, você mandava recadinhos. A gente precisa resgatar o passado em momentos em que estamos experimentando as durezas da vida. É assim que o apóstolo Paulo está chamando a atenção dos gálatas. Hoje vocês estão chateados porque eu estou dizendo verdades duras para vocês. Mas lembra que no passado nós tivemos um relacionamento rico, um relacionamento onde eu dividi com vocês aquilo que era mais importante para mim, eu dividi com vocês o Evangelho. Eu dividi aquilo que dá sentido para a sua vida. Mas, olhando para o texto, eu lembrei de um ditado. E tem um ditado que diz assim: promessa é... Conhecem esse ditado, queridos? Como que ele é? Promessa é... É dívida. Promessa é dívida. E o apóstolo Paulo, ele não está apelando apenas para o fato de que ele tinha um relacionamento com os gálatas, mas o apóstolo Paulo vai apelar também para as promessas de Deus. E eu queria que nós pensássemos por alguns instantes no ditado "promessa é dívida", mas ao mesmo tempo considerando que esse ditado, ele talvez não tenha considerado duas coisas. Primeiro, o pecado. E segundo, a crise moral que nós vivemos. Esse ditado, ele desconsiderou que nós enfrentaríamos uma crise moral em algum momento. E eu digo isso pelo fato que muitas vezes as pessoas dizem que promessa é dívida, mas elas estão se acostumando a viver com dívidas. Já pararam para pensar nisso? Promessa é dívida, mas não tem nenhum problema eu conviver com algumas dívidas. Essa semana, vendo um noticiário, o noticiário ele dizia o seguinte, eu tenho que ler aqui para não dizer um número errado. Juros do cartão de crédito. Alguém sabe quanto está ao ano esse negócio? Notícia do dia 7 de abril. 432,24% ao ano. É um bom negócio ser dono de cartão de crédito, né? Juros do cheque especial ao ano. 263,71%. E a repórter estava dizendo para uma senhora na rua, a senhora sabia disso? E ela disse, não, não sabia não, mas não tem jeito, tem que conviver com isso. Eu acho que ela está sem noção do que isso representa. Então nós vivemos uma crise moral. E vivemos porque promessa é dívida, mas as pessoas estão vivendo bem com dívidas. Elas estão vivendo bem endividadas. Promessa é dívida. E tem gente, então, que na crise moral, elas fazem promessas sem nenhuma intenção de pagar a dívida. Tem gente que se mete em dívida, se não der para pagar, eu não pago. Então, promessa é dívida, é um ditado rico. Mas só que tem gente que faz promessa sem nenhuma intenção de cumprir com a promessa. Isso é uma crise moral. Promessa é dívida. E por conta de uma crise moral, tem pessoas que prometem, mesmo sem condição de cumprir a promessa. Conhecem pessoas assim? Prometem mundos e fundos, mas elas não têm condições de cumprir as suas promessas. E mesmo assim fazem promessas. Promessa é dívida. Tem pessoas que prometem e se esquecem de cumprir a promessa. Então, queridos, promessa é dívida. Mas nós vivemos em uma crise moral, onde os que prometem não cumprem, os que prometem se esquecem, os que prometem não têm condições de cumprir as suas promessas. E uma vez que isso é verdade, nós experimentamos pelo menos três efeitos dessa crise moral em relação a promessas. E o efeito número um é o seguinte, eu não acredito mais em promessa, pode ser quem for, eu não acredito mais em promessa. E tem gente que não acredita em promessas de pessoas específicas. Eu não acredito mais em promessas. De tanto que prometeu e nunca cumpriu, eu não acredito mais na promessa de ninguém. Esse é um efeito. O efeito número dois, eu diria que é o efeito de... Eu estou tão desiludido com promessas que eu nem mais considero as promessas de Deus. Eu nem levo mais em consideração que Deus promete alguma coisa. E um terceiro efeito dessa crise moral é de que, já que eu não acredito em promessas, eu vou agir por conta própria. Queridos, como é terrível esse negócio. Promessa é dívida, mas, e uma vez que tem o mas, também tem um efeito. E o efeito, então, é não acredito mais em promessas, não considero nem mais as promessas de Deus, e vou agir, então, por conta própria. É desse efeito, ou falando sobre esse efeito, esse último efeito, o efeito de agir por conta própria, o apóstolo Paulo, ele nos faz lembrar da história de Abraão e de Sara, que decidiram agir por conta própria. Então, se você quiser folhear a sua Bíblia comigo, lá em Gênesis capítulo 15, versículo 1, e depois no capítulo 16, eu quero chamar sua atenção para alguns detalhes do texto de Gênesis capítulo 15 e Gênesis capítulo 16. Abraão e Sara, experimentando aí uma crise de duvidar das promessas de Deus e até mesmo de viver então e agir por conta própria, no capítulo 15, para dar o contexto e o panorama para vocês, para nós nessa noite, o capítulo 15, verso 1 diz assim: depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão, numa visão, dizendo: Abrão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Queridos, olha que coisa interessante aqui em Gênesis 15, 1. Deus fala com Abrão: Abrão, eu vou te dar algo que apenas pai consegue dar para filho. O que que pai consegue dar para filho? Segurança, proteção. Deus diz para Abraão: Abraão, eu vou ser o seu escudo. Comigo você está seguro, comigo você está protegido. Deus estabelece um relacionamento com Abraão, um relacionamento paternal. Eu vou te dar algo que apenas pai consegue dar para filho: segurança, proteção. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu subia numa escada e meu pai falava assim: pula. Eu nem pensava, eu pulava. Por quê? Porque eu estava seguro que ele ia me segurar. Gostaram dessa? Eu estava seguro que ele iria me segurar. Então eu pulava. É exatamente isso que Abraão está dizendo, que Abraão está ouvindo de Deus. Comigo você estará seguro. Comigo você será protegido, porque eu sou o seu escudo. Capítulo 15, verso 3. E Abraão prosseguiu: tu não me deste filhos. Um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então veio-lhe a palavra do Senhor: ele não será teu herdeiro, mas aquele que proceder de ti mesmo será teu herdeiro. Outra coisa que pai dá a filho: certeza. Abraão, eu vou te dar o filho. Pais dão certezas para filhos. E Deus está fazendo isso com Abraão. Não vai ser o teu servo, vai ser alguém que eu vou te dar. Você vai ter um filho. Muito bem, esse é o panorama da história. E aí então nós chegamos lá no capítulo 16. Capítulo 16, verso 1. Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo uma serva egípcia que se chamava Agar, disse Sarai a Abraão: o Senhor me tem impedido de ter filhos. Una-se a minha serva. Pode ser que eu venha a ter filhos por meio dela. E Abraão deu ouvidos à palavra de Sarai. Engraçado que aqui ele nem diz, né? Você deixa eu orar por uns 15 dias? Deixa eu jejuar para entender se essa proposta é boa. Não. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de Abraão ter habitado 10 anos na terra de Canaã. Abraão e Sara, eles desprezaram que Deus estava se comprometendo a ter um relacionamento com eles de pai e filhos. Abraão e Sara, eles esqueceram, eles deletaram da memória que eles eram filhos de Deus, filhos escolhidos. Deus foi escolher Abraão: eu quero você. Eu quero a sua família, e a partir da sua família, eu vou criar uma nação. Eu quero me relacionar com você, como um pai se relaciona com um filho. Eu vou ser a sua segurança, eu vou ser a sua proteção, eu vou te dar um filho. Abraão e Sara esquecem disso, e Sara tem uma ideia mirabolante. Abraão, tome a minha serva. Tenha um filho com ela, deite-se com ela. Abraão é um homem de fé, fé nele mesmo nesse momento. Fé na sua masculinidade, fé na sua capacidade produtiva. O padrão aqui de Gênesis capítulo 16, verso 1 a 3, é o padrão de Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, verso 6. Vejam se vocês lembram disso. Gênesis 3, verso 6. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também o comeu. É o mesmo padrão. Eva pega o fruto, come e entrega ao marido. Sara tem uma ideia, dá ao marido e o marido pega. O marido compra a ideia, eles resolvem agir independente de Deus, se esquecendo que Deus queria relacionar-se com eles como um filho se relaciona, como um pai se relaciona com o seu filho. Uma vez que nós nos esquecemos disso, queridos, uma vez que nós deletamos da nossa mente que nós somos filhos de Deus, nós cometemos as maiores loucuras do mundo. As maiores loucuras que nós cometemos porque nos esquecemos que somos filhos de Deus. Filhos por meio de Jesus. A proposta de Sara é uma proposta de loucura. E ela teve essa proposta porque ela se esqueceu de que Deus havia os escolhido para serem filhos. Ela desconsidera, ela desconfia, ela duvida da promessa de Deus. Ela se esquece de que eles são eleitos por Deus. Os Gálatas estavam seguindo no mesmo caminho. A ponto do apóstolo Paulo em 3:1 dizer: ó Gálatas, quem vos enfeitiçou? Ó Gálatas, quem está iludindo vocês? A minha versão diz: quem vos seduziu? Vocês estão sendo seduzidos por falácias, por rudimentos, por beabá, por coisinhas pequenas. Sabe o que, que está acontecendo com vocês? Vocês estão descartando que vocês são filhos. O que está acontecendo com vocês, ó Gálatas? O que, que está acontecendo com vocês? Tem gente enfeitiçando vocês. Versículo 17 do capítulo 4, o apóstolo Paulo vai mostrar para os Gálatas qual é a intenção daqueles homens, dos judaizantes. Ele diz: aqueles que mostram interesse pessoal por vocês não agem com boas intenções. Esse versículo 17, ele poderia ser traduzido de uma outra maneira. Ele poderia ser traduzido da seguinte forma: Gálatas, prestem atenção, esses homens adulam vocês. Esses homens estão dizendo coisas que vocês gostam de ouvir. Eles estão enganando vocês. Eles têm uma má intenção para com vocês. Vocês estão enfeitiçados a tal ponto que vocês estão abrindo mão de serem filhos para voltarem a ser escravos. Isso é uma loucura, gente. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Vocês são filhos. O apóstolo Paulo repete isso algumas vezes em toda a carta. E eu quero chamar a atenção de vocês para algumas dessas repetições. Gálatas capítulo 4, versos 5 a 7, que estudamos hoje de manhã. Para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vocês são filhos. Verso 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama. O pastor Darcy falou sobre isso hoje de manhã, papaizinho. Versículo 7. Portanto, Gálatas, irmãos, tu não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro, por obra de Deus. Lá no verso 28, ele mais uma vez, ele repete, e vós, irmãos, vocês são filhos, filhos da promessa. O apóstolo Paulo, intencionalmente, ele quer chamar a atenção deles. Vocês não têm a noção do tamanho da loucura que vocês estão cometendo. Deus fez uma promessa, e a promessa de Deus é que vocês seriam filhos. Vocês são filhos. Mas agora vocês estão abrindo mão desse negócio. E se vocês, então, não viverem como filhos, vocês vão viver como o quê? Como escravos. Tem um pastor do século XVIII, o pastor John Wesley, século XVIII, Inglaterra. Ele foi um daqueles homens que dedicou a vida a fazer grandes coisas. E ao fazer essas grandes coisas, ele com 32 anos, século XVIII, ele recebeu o chamado, o convite, para pregar o evangelho para índios nos Estados Unidos. E esse chamado foi muito natural para ele, porque lá na Inglaterra ele fazia coisas interessantes. Ele estudava, ele pregava, ele se envolvia com movimentos sociais, ele pregava em cortiços, ele pregava em orfanatos, ele saía nas ruas. Ele militava contra o desemprego, ele era um homem engajado, ele fazia grandes coisas, pregava a Bíblia na sua igreja, na igreja anglicana, e na manhã seguinte saía em passeatas, por justiça. A biografia dele diz que ele fazia coisas grandiosas demais. Para quem estava com fome, ele dava comida. Para quem não tinha estudos, ele oferecia a oportunidade de bons estudos. Para quem enfrentava injustiça, ele se colocava na frente. Ele fazia muitas coisas, mas com 32 anos, ele sai da Inglaterra, vai para os Estados Unidos, pregar o evangelho para índios, na Virgínia. E ele experimenta a maior frustração da sua vida. 2 anos depois, ele volta para a Inglaterra e ele não quer mais saber de nada. Até então que verdadeiramente ele se converte. E quando ele se converteu, ele diz o seguinte: eu tinha naquele tempo uma fé de servo e não de filho. Sabe como que é a fé de servo? A fé de servo é aquela que faz, 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 faz e vive fazendo. E faz coisas para ser aceito, e faz coisas para ser querido, e faz coisas para ser recebido. John Wesley, ele teve essa certeza: eu tinha uma fé de servo, mas não uma fé de filho. Eu fazia coisas para Deus, mas queridos, Deus não quer que nós façamos coisas para Ele. Sabe por quê? Porque o que nós fizermos vai ser infinitamente minúsculo para um Deus que é infinito. O que nós precisamos é de alguém infinito fazendo algo por nós. E Jesus é assim. Jesus fez algo por nós. E é por causa de Jesus que nós somos aceitos. E é por causa de Jesus que nós nos tornamos filhos. É por causa de Jesus que nós somos recebidos. O John Stott, ele tem uma frase pequenininha e ele diz assim: o cristianismo é uma religião de filhos. Mas tem pessoas que insistem em viver como escravos. E acreditem, se você não tem a noção de que é filho de Deus, você anda cometendo inúmeras loucuras. Se você não tem a noção de que Deus em Cristo te torna filho dele, você comete e irá cometer inúmeras loucuras, assim como Saraí cometeu a grande loucura de, independente de Deus, oferecer uma serva para Abrão. Quem não tem a noção de filho faz barbaridades. Quem não tem noção de filho é infiel no casamento. Porque não conhece o pai que tem. Porque o pai que tem diz: seja fiel ao seu cônjuge. Quem não tem noção de filho faz barbaridades no seu emprego. Porque não tem noção do pai que tem. Porque o pai que tem diz: seja leal aos seus empregadores. Quem não tem noção de filho, de filiação, faz barbaridades dentro de casa. Desrespeita pai, desrespeita mãe, briga com o irmão, insiste em viver brigado, odiando, porque não tem noção do pai que tem. O pai que tem diz: amem-se uns aos outros. O pai que tem diz: perdoem-se uns aos outros. Se você não tem a noção de filho, você vive carnalmente dentro da igreja. Porque não tem noção do pai que tem. E o pai que tem diz para mim e para você: discirna o corpo e viva bem com aqueles que estão ao seu lado. Então, queridos, se nós perdermos a noção de que somos filhos, nós cometeremos grandes barbaridades. E verifique, se você é uma daquelas pessoas que está aqui ouvindo pela internet, tem cometido inúmeras barbaridades, o problema está, você perdeu a noção de filiação. Mas pode ser também que você nunca se tornou um filho. Porque só tem um jeito de ser filho de Deus: se você crer em Cristo. Se você crê em Cristo. É assim que está escrito lá em João capítulo 1, versículo 12 e 13. O texto bíblico diz, texto que nós conhecemos, João capítulo 1, versículo 12 e 13: mas a todos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós ouvimos o pastor Darcy dizendo hoje de manhã: não tem jeito de ser filho por outro caminho. É uma balela. Todo mundo é filho de Deus. Isso não é verdade. Os filhos de Deus são aqueles que creem em Cristo. Então nós temos duas situações aqui. Tem gente cometendo loucuras porque não é filho. Nunca se tornou filho. Não são crentes. Mas só que tem um monte de crente que vive ignorando que é filho de Deus. E aí comete as suas loucuras. Em que grupo você está? Você já é filho? Sou. Então você perdeu a noção? Porque se você é filho, você não deveria continuar fazendo as barbaridades e as loucuras que você faz. queridos, não entenda loucura como grandes coisas, como o que Agar fez. O que Agar fez também é uma loucura. Mas só que tem gente que faz loucuras menores, que não deixa de ser loucura. Tem gente que negligencia, tem gente que odeia, tem gente que fala mal, tem gente que faz fofoca. E tudo isso é loucura, por ter perdido a noção de que é filho de Deus. O apóstolo Paulo está chamando a atenção dos Gálatas e dizendo para os Gálatas: vocês são filhos. E querer voltar aos rudimentos, ao praticar a lei para ser aceito, isso é desconsiderar totalmente o evangelho que eu preguei para vocês. Não façam isso. Não façam isso. O que está acontecendo com os Gálatas é eles dizendo: nós não queremos ser filhos. Não é olhando para Cristo e dizendo: eu não merecia ser filho. Essa é uma coisa. Nenhum de nós aqui merecíamos ser filhos. E quando a gente entende isso, a gente entende um pouco mais sobre a graça. Mas não é esse o caso dos Gálatas. Os Gálatas estão dizendo: nós não queremos ser filhos. Nós queremos voltar ao status de escravos. Isso é loucura. Isso é loucura. E é isso, é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando para aqueles crentes, para aqueles irmãos do primeiro século na região da Galácia. Eles estão desconsiderando as promessas do Senhor. Lá em Números, nós cantamos essa música hoje de manhã, lá em Números, capítulo 23, versículo 19, o texto bíblico diz assim: Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem para mentir. Deus não é filho do homem para se arrepender. Por acaso, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não o cumprirá. Embora nós vivamos uma crise moral, embora alguns de nós não acreditemos mais em promessas, embora alguns de nós até desconsidere algumas promessas, ou desconsidere as promessas de Deus, embora alguns de nós faça a escolha de viver independente de Deus, a palavra do próprio Deus diz: eu não sou homem para mentir, eu não sou filho do homem para se arrepender, o que eu falei que ia fazer, eu faço. E queridos, ele prometeu para os Gálatas lá no primeiro século, e promete para mim e para você aqui no século 21, de que nós, através de Cristo, podemos nos tornar filhos. Ele não mente, ele faz. Ele fez essa promessa. Os Gálatas queriam abrir mão, porque eles perderam noção da filiação. Mas eu quero perguntar para você: e você? Qual é a experiência que você tem tido? A experiência de filho ou a experiência de escravo? Porque a promessa de Deus para mim e para você é: eu vou tornar-lhes meus filhos através de Jesus. E uma vez que Ele nos transforma em filhos, Ele quer se relacionar comigo e com você como filhos. Ele quer que eu e você ouçamos: fica tranquilo, eu sou a sua segurança. Fica tranquilo, comigo você está protegido. Fica tranquilo, pode pular. Eu vou segurar você. É só pai que faz isso. Deus, Ele quer se relacionar comigo e com você como um pai se relaciona com um filho. E se nós pensarmos nas nossas experiências como pais, né? Puxa, eu amo chegar em casa e abraçar a Zoe, beijar ela, segurar ela no colo. Eu adoro quando ela vem correndo e eu pego ela e rodo ela. Eu amo fazer isso. Eu amo, e eu tenho um privilégio que poucos de vocês têm. Eu amo passar no corredor da escola e ela me vê e vem correndo. Eu seguro ela no colo, dou um beijo nela e digo para ela: eu te amo. Mas só que tudo isso é falho. Deus, quando nos vê como pai, Deus, quando olha para nós, Ele propõe para nós um relacionamento perfeito, cheio de perfeição. Mas como é que você está se relacionando com Deus? Que tipo de experiência você tem tido com esse Deus que pretende se relacionar com você como um pai se relaciona com o filho? Querido, só tem duas possibilidades. Ou você se relaciona com Ele como um pai, ou você se relaciona com Ele como se fosse um feitor. Qual tem sido a sua experiência de relacionamento com Deus? Se a sua experiência não tem sido a experiência de um pai se relacionando com um filho, você precisa rever algumas coisas. Porque se você não rever, daqui a pouco você vai estar abandonando a fé, porque nunca encontrou um pai. Todos nós somos convidados a experimentarmos um relacionamento de filiação, e quando nós experimentamos esse relacionamento de filiação com Deus, nós voluntariamente obedecemos os mandamentos. Quando nós experimentamos esse relacionamento de filiação, nós respondemos em amor e então cumprimos os mandamentos. Nós cumprimos a lei, mas é resposta, é porque eu amo que eu cumpro, é porque eu amo que eu obedeço, não é porque eu sou escravo, que se não obedecer vou ser punido. Então, queridos, quando nós experimentamos esse relacionamento, nós obedecemos por amor. Algumas vezes nós somos corrigidos, outras vezes disciplinados, mas acima de tudo isso, nós podemos ter a certeza de que somos amados por Deus e por seu Filho Jesus Cristo. Qual é o relacionamento? Qual é a experiência que você tem tido diante de Deus? E eu repito, tem pessoas que fazem loucuras porque não são filhos, e tem filhos que cometem loucuras por perder a noção do que significa se relacionar com Deus. Quero que você pense por alguns instantes, você é um crente? Já se tornou filho? Então experimente do Senhor. Avalie a sua experiência. Aí onde você está, abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos e avalie qual a experiência que você tem tido com o Senhor. Se você não é um crente e está aqui nessa noite, ainda não entendeu que Cristo é o meio, é o caminho para você se relacionar com Deus, com esse relacionamento de pai e filho, nessa noite você tem a oportunidade de responder ao Evangelho de Jesus Cristo, dizendo: Senhor, eu quero ter essa experiência. Deus disse que Ele enviaria um Salvador, e Ele enviou o Salvador. O que Ele promete, Ele faz. O que Ele promete, Ele cumpre. Deus disse que Ele completaria a boa obra em nós. O que Ele promete, Ele faz. O que Ele fala, Ele cumpre. Mas talvez você não tenha experimentado nada disso, ou porque perdeu a noção de filiação, ou porque ainda não é um filho. E nessa noite eu quero convidar você a avaliar a sua experiência. Se você é um filho sem noção, nessa noite você pode dizer a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo: Senhor, tem misericórdia de mim. me reaproxime dos teus braços. Mas se você ainda não é um filho e está aqui nessa noite, você também pode dizer ao Senhor: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, eu quero ser teu filho. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Pai bondoso. Nós te agradecemos porque tu és um Pai que ama os seus filhos. E Pai, em nome de Jesus, eu peço por nós, pela nossa igreja. Se há entre nós, ó Deus, filhos sem noção, que essa seja uma noite aonde, tocados pelo teu Espírito, eles digam a ti que desejam se reaproximar, que desejam sentir o teu braço, o teu amor, o teu carinho. Por favor, Senhor, que o teu Espírito faça isso no coração daqueles que vivem loucamente porque perderam a noção de que tu és Pai e de que nós somos filhos. Mas Senhor, se nessa noite há entre nós aqueles que ainda não se tornaram filhos por meio de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia desse, Senhor. Que tu, ó Pai, os resgate e demonstre a cada um desses que o cristianismo é uma religião de filhos. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua palavra e obrigado pela tua igreja. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.